América. Soy loco por ti de amor.
Loca por ti, América.
Obras de infiltrados, politiqueros ajenos al sentir nacional. Ultras, radicalizados, dogmáticos, manipulados desde afuera. Siempre hay una afuera. Vagos que no quieren estudiar, terroristas, agitadores, expertos en alterar el orden público, revolucionarios fuera de lugar, hippies, comunistas, guerrilleros.
Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 23 de maio, e agora começa mais um Soy Louco Por Ti, o programa de música latino-americana da Rádio Universitária. Estamos aqui semanalmente, nesse mesmo horário, trazendo muita informação e canções do nosso continente. Eu sou Luciana GB e aqui do meu lado está Carolina Tavares. Bom dia, Caro!
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Universitária. Pois é, hoje trazemos para vocês essa parte de alegria, de rebeldia e de luta, que são os estudantes e que nós aqui também, que somos estudantes, transmitindo aqui desde a Rádio Universitária, queremos mostrar um pouco para vocês, né, esse panorama ao nível da América Latina, de como tem sido, né, a luta, a combatividade dos nossos estudantes latino-americanos. A seguir, a gente vai então começar com uma música do mexicano Oscar Chávez, com uma música chamada Corrido del Gorila Prieto. Vamos então aí com mais música, Luciana.
Este es el corrido del gorila prieto que llegará un día de Guadalajara. Fue corriendo luego pa' buscar a Cueto y así preguntarle lo que le pasaba. No te hagas el tonto, que bien que lo sabes, todo fue una orden que tú me dictaste. Lo único que hice fue mandar gorilas y una espantadita a los estudiantes. Que sale el gorila y se fue pa' los pinos y por un fonazo le llamo a Corona. Por cierto que este, uno de sus primos, ya que es el sobrino de la misma mona. Óyeme, pariente, dime tú la causa que los estudiantes se me hayan volteado, porque con el tiempo ya no me da risa el haber mandado a algunos soldados. Respecto a los muertos, que se cierre el caso, porque no es posible que estén comprobados. Porque hubo cuidado con el bazucazo, fueron recogidos y hasta incinerados. Y para dar muerte a este movimiento, que salga en la prensa que son comunistas, y para que vean que yo nunca miento, que elaboren pronto toditas las listas. Se salió Corona lavando cerebros, corrió presuroso para un lindo parque y con sus palabras dijo al barrendero: tú no te me alzas o te mueres de hambre. Por haber mandado algunos soldados, el señor Gustavo se encuentra llorando. Este fue el corrido del gorila prieto que los estudiantes acaban cantando.
Gracias.
volta com Soy Louco Por Ti. Vocês acabaram de ouvir a música Corrido del Gorila Preto, na voz do mexicano Oscar Chávez. Ele se refere, né, nessa música aos movimentos que eclodiram em 1968, né, que é conhecido como o MAD, lá de Paris, e que ocorreu em vários países do mundo também, e os estudantes foram grandes protagonistas desse momento. É, a gente tem aqui o caso do México, que em específico é um marco, né, muito grande. A UNAM, que é a Universidade Nacional Autônoma de México, ela tem um grande histórico de rebeldia. Ela foi inaugurada, como a gente conhece, no governo do Díaz, né, que foi um pouco antes da Revolução Mexicana de 1910. Porém, a sua construção, ela data desde o século XVI, sendo a primeira universidade da América Latina. Essa autonomia, que é expressa no seu nome atual, foi conquistada por volta de 1929, após muitos protestos dos estudantes, né, que ocorreram lá no México. E desde 1965, quando os estudantes da UNAM apoiaram uma greve dos médicos, né, e daí, a partir disso, até 1968, o movimento estudantil se fortaleceu bastante. E desde então eles têm compondo greves gerais, manifestações que abarcam a pautas de anticapitalista. E nesse momento tinha a guerra do Vietnã também, que eles eram contra também o PRI, né, que é o partido que governou por mais tempo o México, que inclusive está no poder novamente agora através do Peña Neto. E isso gerou as contra-insurgências de 1968, que foi o ano que o México sediou as Olimpíadas. No momento que a gente passa agora, né, também.
Então, Lu, para complementar um pouco aí essas informações bem interessantes que você nos trouxe, é interessante ver como essa força, né, do ano 68 no mundo todo, e agora especialmente que a gente está falando do México, como é que teve um envolvimento da sociedade civil com esse movimento estudantil, né? E como essa matança da Plaza de Tlatelolco, ela foi também chamada, né, pelos estudiosos do caso e no seu momento, como uma guerra fria. Mas a partir daí foi que esse movimento, todo esse acontecimento, ele foi conhecido também como a Revolução Cultural de 1968, né? Porque ele conseguiu envolver realmente não só os estudantes, o que deu então um caráter de muita mais força para as reivindicações dos diferentes grupos envolvidos durante esse ano.
Até porque nesse momento o México passava por uma, né, por um momento econômico que era propício, né, mas que aí nesse momento se vendia então a imagem de um país que era rico e próspero, mas na verdade essa riqueza ela não era distribuída igualmente, né? Então os estudantes e, como a Carol falou, outros setores da sociedade civil, eles protestavam bastante, e aí aconteceu o massacre de Tlatelolco, que quem não sabe, né, foi no momento do lado do, foi um pouco antes das Olimpíadas em si, lá no México, onde cerca de 300 pessoas, há relatos dizem que números chegam até 1.000, mas números oficiais, o próprio governo falam de 100 pessoas, então esses números eles variam, né, de acordo com o que convém, né. Aí nessa época teve bastante repressão também do que eram os granadeiros, que eram o braço do exército. E daí tem uma música do Oscar Chávez, que a gente ouviu agora, que fala sobre isso. Ela se chama Balada del Granadeiro. É uma música bem forte, inicia com uma criança falando. Eu até fico como dica aí pra quem quiser ouvir.
Então, chegando agora no seu contexto atual, né, a gente não pode deixar, né, de falar sobre a questão de Ayotzinapa, né, que foi realmente uma comoção ao nível mundial e o reclamo de diferentes setores da sociedade e mais do setor estudantil, né, pela questão mesma da impunidade, da morte, né, das 6 pessoas e da desaparição do cerca de 43 estudantes, né, normalistas do estado de Guerrero, né, que foram, ninguém sabe até agora, né, o comparecer deles, e mesmo que as investigações mostraram, disseram, né, o que aconteceu com eles, mas a família, a sociedade não tem se conformado com a resposta, né, oficial desde o Estado.
A resposta de que eles foram encontrados nas fossas, né, que isso é bastante comum lá no México, ainda mais lá no sul, né, aquela parte mais indígena. O interessante, né, é que esses estudantes de Ayotzinapa, eles foram, ocorreu esse desaparecimento no momento que eles iam para a DF, né, que é a capital do México, para protestar dos 46 anos desse massacre de Tlatelolco. Então, ou seja, né, essa comparação é bem pendente, né? Não tem como deixar de fazer essas ligações. Ano passado a gente fez um programa sobre esse caso, com muita música legal, informação também. Ele está disponível lá no site da Universitária, na íntegra, para quem quiser ouvir, a gente pode divulgar depois. É só pesquisar lá no acervo do Soyoko Poti, no site da Universitária. Bom, mas agora a gente vai ouvir o cubano, né, Silvio Rodríguez, cantando a música El Escaramujo. Ele fala nela, uma canção que a Carol gosta.
Eu gosto bastante dessa canção porque ele mostra como o escaramujo é tipo um bichinho, né? Fazendo a comparação com o que são os estudantes, que temos o direito, a necessidade, né? A curiosidade de querer aprender, de conhecer o mundo, de descobrir, né? Quem é estudante, está nessa tarefa mesmo, né? De descobrir o mundo e inserir-se nele também para lutar por um mundo melhor. E aí, relembrando, né, mais uma vez, em memória dos estudantes, dos 43 normalistas de Ayotzinapa, eu quero mandar aqui as palavras de ordem que foram muito gritadas lá nas manifestações, né? Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Vamos a escuchar ahí então Silvio Rodríguez.
Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Luego ser aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Como apuntar, soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta.
Com Soy Loco Por Ti, o programa de música latino-americana da Rádio Universitária. Você acabou de ouvir o cubano Silvio Rodrigues cantando a música El Escaramujo. Nessa música ele fala que se o saber não é um direito, seguramente será um esquerdo. Legal. Bom, mas hoje a gente está falando sobre estudantes, pensando principalmente, né, no contexto histórico que a gente está vivendo, de vários focos de luta. O Brasil, a Argentina, o Paraguai, a Colômbia, eles estão ocupando as ruas e os espaços públicos. A Argentina, em específico, ocupou no último dia 12 as ruas com La Marcha Nacional em Defesa de la Educación y la Universidad Pública, contra as políticas de cortes públicos que estão ocorrendo, né, em prol de uma privatização, que é uma prática muito comum no atual governo do Macri. E entre as reivindicações também estão o passe livre, né, de transporte público, a reforma dos edifícios estudantis e a melhora na merenda, que é uma pauta também muito parecida com o que a gente está vendo no Brasil agora, né, nas ocupações lá de São Paulo. A cidade de La Plata, né, que é o foco principal, está fervendo essa hora.
Então, Luciana, para ressaltar ali um pouco o que tem sido realmente o movimento estudantil na Argentina, a gente tem que partir, então, por exemplo, de ressaltar várias questões. As grandes repressões que tiveram os estudantes foram encampadas pela AAA, Aliança Anticomunista Argentina. Foi uma figura, né, do Estado mesmo para encampar, né, a repressão em contra do movimento estudantil. Poderíamos falar assim, que o movimento estudantil teve grande repressão e grande força sobre as questões de luta deles a partir das reformas propostas durante os governos, por exemplo, do Raul Alfonsín, que quis, por exemplo, fazer a reorganização universitária e também do ex-presidente Carlos Menem, a partir da Lei de Educação Superior, né? Todas estas com miras a questão, né, da diminuição do financiamento por parte do Estado da educação pública universitária. A Argentina contou também com um grande apoio por parte da esquerda para os estudantes, né, para eles se empoderarem na luta das questões que eles reclamavam por falta de assistência mesmo do governo. Outra das pautas que sempre esteve presente após da ditadura, né, e com mais força durante a ditadura, foi como tudo a comunidade universitária, ela não tem grande representatividade no campo das universidades argentinas, pois, por exemplo, se tem um conselho, uma assembleia de estudantes ou de professores, as porcentagens são mínimas. Tipo assim, da Universidade de Buenos Aires tem mais de 300 mil estudantes, e os estudantes que podem representar dentro dos conselhos universitários são tipo menos de 20 estudantes, né? É uma grande falha, né, para a questão da luta estudantil.
A Argentina também é uma das pioneiras do movimento estudantil, quando se pensa no que ocorreu em Córdoba, né, em 1918, uma ampla reforma universitária composta por vários estudantes que reivindicavam, na verdade rechaçavam alguns costumes europeus e católicos, né, que para eles soavam como arcaicos e bárbaros, segundo o que eles diziam no manifesto que criaram nessa época, pensando num outro modo de ensinar e também de aprender. As universidades que foram as protagonistas nessa época, a universidade, na verdade, juntamente com a UNAM, uma das primeiras universidades criadas aqui na América Latina, e daí ela tem toda essa herança europeia que a gente sabe muito bem como é. Daí, nessa época, eles criaram um manifesto que se chama Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 21 de Junio de 1918, e dizem uma parte bem assim, que a autoridade no lugar do estudante não se exercita mandando, senão sugerindo e amando, né, ensinando, pensando em outra forma de disciplina. Eles também falam bastante da América, não falam de uma América Latina, mas de uma América, e daí eles falam bem assim, estamos pisando sobre uma revolução, estamos vivendo uma hora americana. Nessa época, né, algumas pautas foram conquistadas, como o cogoverno estudantil e também a autonomia universitária e docência livre. E essas conquistas ultrapassaram fronteiras e até hoje, né, são postas aqui em várias universidades da América Latina. Bom, mas vamos ouvir agora, então, uma dobradinha lá da Argentina, dos companheiros. Primeiro uma música que é mais tranquilinha, que é do disco Chando, do cantor Rally Barrio Nuevo. Ela se chama Maria del Estudiante. E logo depois a gente vai ouvir El Estudiante, gravado em 1991 pelo grupo Los Twist. Eles foram para esse grupo, né, para quem não conhece, eles são famosos. Eles foram produzidos pelo Charlie Garcia, que é um dos fundadores das bandas Surrenders e Serú Girán, grandes nomes da Argentina. Vamos ouvir aí então. E não sai daí que a gente já volta.
Estudiante por la gran ciudad. aquella herida de dulce torcaz. Cayeron sus libros como mariposas, con sus alas rotas no pudo volar. Hoy está dormido con un blanco lirio que una mano amiga le dejó al pasar. Le dejó al pasar. Son los estudiantes las blancas palomas, mensaje de ciencia que el cielo nos da. Cazador furtivo, si vas por el monte, no caces palomas, símbolo de paz.
Los estudiantes que queremos.
Vocês escutaram aí algumas músicas da Argentina, né? A Luciana também trouxe algumas informações sobre o momento estudantil. E aproveitando então que a gente está falando sobre a Argentina, eu queria trazer para vocês uma pessoa, né, que levou como sua própria luta também, né? A luta dos estudantes, fez inúmeras pensamentos, né, sobre o que é o movimento estudantil, né, o que é a tarefa do estudante, né? Eu vou ler aqui para vocês. Para vocês, estudantes do mundo, não olvidem nunca que detrás de cada técnica há alguém que la empuña e que esse alguém é uma sociedade. Y que con esa sociedad se está o se está contra ella, y que en el mundo hay los que piensan que la explotación es buena y los que piensan que la explotación es mala y que hay que acabar con ella, y que aunque cuando no se hable de política en ningún lado, el hombre político no puede renunciar a esa situación inmanente a su condición de ser humano, y que la técnica es un arma, y que quien sienta que el mundo no es perfecto como debiera ser debe luchar porque el arma de la técnica sea puesta al servicio de la sociedad, y por eso rescatar antes a la sociedad que para toda la técnica sirva a la mayor cantidad posible de seres humanos, y para que podamos construir la sociedad del futuro, désele el nombre que se quiera a esa sociedad con la que soñamos. Pues esas palabras son del conocido Ernesto Guevara, más conocido, ¿no?, como Che Guevara. Ele pronunciou essas frases no meio de um discurso do primeiro encontro internacional de professores no ano de 1963. Essas palavras que o Ernesto traz aqui para a gente, elas são de grande profundidade, pois o estudante, né, o papel do estudante vai além, né, de querer se formar para ganhar dinheiro, né, da mudança de um mundo novo, né, de acreditar em que outras realidades e outros mundos são possíveis. Aqui, chegando, né, nesse percurso que a gente está fazendo aqui por nossa América Latina, e como é que tem sido esses movimentos estudantis, a gente chega, então, agora ao território da Colômbia. Começando porque a gente lá tem um 7, 8, 9, que é o de junho, né, que são a comemoração do Dia do Estudante Revolucionário, do Estudante Combativo, dentro das suas reivindicações. O movimento estudantil da Colômbia, ele esteve marcado sempre pela questão, né, dos preconceitos, né, que surge, né, em todo o movimento estudantil, como aquela frase que eu li no início do programa para vocês, como é que essa visão é um pouco sesgada, né, sobre as lutas estudantis. O movimento estudantil da Colômbia, ele teve, vamos falar assim, recentemente, dois momentos bem marcantes. Um deles parte a partir do 2008, que uma das universidades mais grandes do país se reivindicava em relação a um novo projeto e um novo modelo de universidade que estava sendo implantada dentro da Universidade Nacional da Colômbia, que é, como já falei para vocês, uma das mais grandes, com maior público estudantil. E outro desses momentos marcantes dentro da luta recente estudantil, então, vai ser o ano de 2011, na que, junto mesmo com grandes mobilizações estudantis que teve a América Latina, a Colômbia e o Chile foram grandes protagonistas das reivindicações estudantis durante esse ano. Particularmente na Colômbia, foi bem marcante pela proposta de implantação da Lei 112, na que se propõe, né, a diminuição do financiamento por parte do Estado para com as universidades públicas. E também as reformas na Lei 30, que é a lei própria que regulamenta a educação pública tanto universitária como a universidade, a educação secundária lá na Colômbia, né? É, proposta de financiamento público-privado, de muitos cortes de verbas para a introdução, né, do modelo neoliberal. Tinha até recorte de tipo de profissões, né? De extinguir algumas das formações universitárias orientadas mais, por exemplo, às ciências humanas. E basicamente, então, esse seria como o panorama que a gente pode trazer um pouco para vocês sobre a Colômbia, né? Aí, então, a Luciana vai trazer aqui umas sugestões bem interessantes para vocês.
É, lembrando um pouco que a Colômbia agora também passa, né, por um processo de revoltas lá no em Chocó, que fica no município de Antioquia, e também Chocó e na Antioquia, que são departamentos diferentes que ficam na Colômbia, também estão correndo levantes dos estudantes por lá. Existe um filme colombiano que eles passam bastante dentro de uma sala de aula, que se chama Los Colores de la Montaña, que na verdade são crianças, né? E também tem mais dois, que é o chileno, que se chama Machuca, e o cubano, que se chama Numa Escola de Habana. Eles são filmes bem interessantes, eles trabalham, né, como que os processos históricos eles influenciam no modo de ensinar e como que as crianças, né, porque a gente, querendo ou não, a gente está escolarizado desde cada vez mais cedo, né, e daí isso influencia muito na nossa própria formação. Agora estão querendo implantar aqui no estado a lei da escola livre, né, que eles querem tirar
a escola viva.
Não, tem a escola viva, mas a escola livre é para tirar as doutrinas comunistas que os professores passam em sala de aula, né? Então, é de se pensar como que as nossas próprias ideologias ou forma de ver o mundo, elas são tão caras dentro desses espaços. Bom, mas vamos continuar agora com mais música, ouvindo os colombianos Ana e Jaime Garcia, e eles vão cantar a música que é tranquilinha, falando sobre experiências de universidade, de escolaridade, que se chama, a música se chama Décimo Grado. Fica aí, a gente já volta com mais música e informação no Soy Loco Por Ti.
De la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación, otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salida. Amigos en los buenos y en los malos días, para el fútbol, las clases y la algarabía. No existen combo más de nace en esta vida. Me rompo la cabeza cuando intento analizar. Ya resuelvo ecuaciones como un físico nuclear. Pero se atina tu mirar, que algo no puedo descifrar. ¿De qué me sirve tanto estudio si contigo yo repruebo siempre? Amigos en los buenos y en los malos ratos, amigos de los caros y de los baratos. No existe el combo más de nace en estos lados. Siempre todo va bien, problemas no faltan, pero donde hay amistad, nace la esperanza.
volta com Soy Louco por Ti. A gente acabou de ouvir uma música colombiana que fala sobre a vida dentro dos espaços estudantis. Bem, vamos aproveitar esse momento agora para divulgar um pouco dos eventos que vão acontecer aqui no estado esse final de semana, que é semana, na verdade, é feriadão, né? Quinta-feira, Corpus Christi. Mas antes de falar o que está por vir, eu queria mandar um salve para o Festival Imaginário das Sementes Livres, que começou domingo passado e foi até ontem, né? Uma semana aqui na Lagoa da UFES. Mandar um salve também para a Fabiola, né? Que tem muita força aí para fazer esse evento, que foi lindo. Juntou criança e crianças de todas as idades. As estruturas de bambu estão lá ainda, muito bonitas, as plantações. E que isso, né, seja muito constante, não só aqui, mas em todos os espaços, urbanos ou não. E que tenha muitas dessas iniciativas também. Bom, mas no feriadão agora, que vai começar quinta-feira, vai acontecer o quarto seminário das humanidades de Cotaxé, que fica lá em Cuporanga, que eu aproveito também para mandar um salve, né, que é um espaço de luta bem recente. Estivemos lá no passado, né, eu, Caro e o Manu, esse ano os dois também vão. E esse é um espaço com pessoas incríveis e que sempre estão lá resistindo. Ah, é verdade, o blog foi lançado. Teve o lançamento do blog do livro do Gil Soares semana retrasada. Depois entra lá no site, é memoriacotaxé.com. E também vai acontecer o quinto encontro estadual de cineclubes lá em Divino São Lourenço, lá em Patrimônio da Penha, no Paparaó, aquele lugar incrível. Para quem tiver interesse, a gente vai colocar o link dos eventos lá no Facebook para mais informações. Além disso, eu também gostaria, dentro do tema que a gente está falando hoje, né, que é sobre estudantes, indicar dois autores que falam bastante sobre esse espaço, né, do aprendizado, que primeiro é o Foucault, que ele trabalha com essa ideia de disciplina e vigilância, na verdade, né, criticando os espaços que a gente tem hoje de educação. E também o Paulo Freire, que vai pensar uma outra forma de se educar, né? Eles são bem caros e ricos dentro dessa vertente. Fica aí a dica para quem quiser.
Continuando nesse percurso do movimento estudantil na nossa América Latina, queria trazer então um pouco como que foi esse movimento, como tem esse transcurso, né, do movimento estudantil da Venezuela. Ele é bem, assim, bem combativo desde a época da independência, no comando, por exemplo, do general José Félix Riba. Os estudantes na Venezuela, eles tiveram nas décadas de 70, 80, 90 uma grande força, mas também à sua vez uma grande repressão por um pacto chamado o Pacto de Ponto, né? Ele foi liderado pela oligarquia, querendo então derrubar, reprimir qualquer tipo de luta de tipo democrática, né? Como foi a luta dos estudantes venezuelanos? Ele também teve então recentemente, nesse século XXI, grandes divergências, na verdade, né? Uns que os estudantes, né, que se conservam pelo lado um pouco mais conservador, né? E os estudantes que vão mais pela linha esquerda, né? Que fazem outro tipo de reivindicações, né? A uma educação pública, uma educação que não esteja atravessada, né, pelo fator econômico e pela ideologia, né, neoliberal, que impõe, né, o lucro em tudo, a questão educativa. A seguir, a gente então vai escutar aqui uma música chamada Los Estudiantes de Los Estudiantes e Volver a Tus Sueños Verdad, de Marcial Isturiz e Rafael Pollo.
Se eu correr atrás do mundo, vou gastar meu carro. soñando volver tus sueños verdad. Se ha levantado temprano dejándole a su mamá una nota en la nevera que explica pa' dónde va. Vieja, hoy sale a luchar, voy a hacerlo a mi manera, porque el futuro no espera y sé que me entenderá.
Y se incorpora con fuerza, toda su vida me alcanza y me llena de esperanza, el cuerpo y el alma mía. No aguanta que cada día maten en nuestras aceras estrellas de la bandera. Hay democracia vacía.
Los estudiantes van adelante construyendo libertad. No hay quien los pare, pues van soñando juntar sus sueños, verdad. Los estudiantes van adelante y saben que más allá está el futuro donde es posible volver tus sueños, verdad.
En sus casas quieren que lleguen con bien, pero saben que también algunos no llegarán, porque la injusta prisión, porque las balas, las bombas en esas casas se nombran con miedo y mucho dolor.
Por eso tanto les canto, pues cada uno de ellos son como este país tan bello, que sus pasos han unido cada estudiante caído. Me llena de fuerza y fe, pues sé que sueña conmigo.
Vive por Venezuela, vive para luchar.
Volver tus sueños, verdad.
Sí.
de volta com Soy Louco por Ti. A gente acabou de ouvir a música dos venezuelanos Marcial Struiz e Rafael Brito cantando a Los Estudiantes. Bom, a gente está passando, né, um pouco sobre cada país, né, da América Latina fazendo esse percurso, e agora a gente vai falar um pouco sobre o Chile, né, que é um dos grandes focos da mobilização estudantil aqui na América Latina, tanto que eu achei isso muito incrível, assim, os estudantes que estão ocupando agora em São Paulo, eles têm um grito de guerra que fala, isso aqui vai virar o Chile, isso é muito legal.
Pois é, Luciana, o Chile, como eu já falei, é... durante o ano de 2011, junto à Colômbia, foram um dos países mais combativos na luta estudantil. A luta dos estudantes chilenos, ela esteve marcada, né, por o passo da ditadura, a mudança da Constituição, que ainda prevalece, né, com os elementos que foram criados durante a ditadura do Augusto Pinochet, e a educação chilena, ela tem uma característica bem particular, né? Se bem que todos os países da América Latina estão atravessados pela questão do neoliberalismo dentro da educação, o Chile é o pioneiro do neoliberalismo em todos os campos, né? Como é bem sabido, durante o modelo que o Milton Friedman, né, o grande doutrinador mesmo, que a Luciana falou aqui, do neoliberalismo, né, desse modelo, né, que impõe o lucro por em cima da questão da educação, que ele é um direito, né, direito universal, que todo cidadão, qualquer povo, né, deve ter direito a poder, né, se educar e estudar. O movimento chileno, ele também foi atravessado por uma série de desconfianças, né, dos mesmos poder político, né, que se levava às lutas dos estudantes e querendo então, né, ser escutado, né, por quem está lá no poder para poder mudar as regras do jogo. Os estudantes são bastante, têm bastante receio, né, a ter confiança no poder político para encampar eles a luta dos estudantes. Então, basicamente, tem sido esse, né, o percurso do Chile, marcado, né, pela questão do neoliberalismo dentro da educação.
Em 2006, ocorreu o que a gente conhece hoje como a Revolta dos Pinguins. Pinguins porque os estudantes, eles tinham um uniforme que se parecia, né, com a estética do pinguim, preto e branco, assim. Daí isso, dentro das ruas, a manifestação gerava um impacto visual muito incrível. Esse processo, né, de manifestações ocorreu em 2006, e ele basicamente ele era contra a lei, que é a Lei Orgânica de Qualidade de Enseñanza, que se chama LOC, que tinha essas pautas, né, neoliberais que a Carol comentou agora, e eles também indicavam isso, é muito uníssono, né, por toda a América Latina, o uso do passe escolar para todos os dias do ano, não só nos dias em que eles precisavam ir para a escola, né. Dessa época, eu tava vendo que começou a ser gravado um filme de ficção. Na real, eu tinha visto esse filme quando eles divulgaram, porque eles estavam fazendo isso através de doações, né, naquele crowdfunding. E daí, agora, ele parece que eles conseguiram financiamento, ele está sendo gravado agora, esse ano, para ser estreado ano que vem, que é uma ficção sobre essa época, e inclusive a Annette Hooks, né, que é aquela rapper chilena que a gente já teve até um programa aqui, ela vai estrear como atriz, fazendo uma participação, ansiosos para assistir. Bom, mas atualmente o Chile também está nas ruas, né? Agora está acontecendo uma lei que é de desmunicipalização, que vai tirar do município e levar para o âmbito nacional a administração, né, das escolas. Os estudantes alegam que isso vai tirar o popular, né, dentro das escolhas, e no dia 20 de abril, por isso, foi convocada uma ampla mobilização que contra essa medida, né, que é considerada falha do governo Bachelet. E daí isso são os estudantes secundaristas, né, que têm ensinado muito pra gente. Aí uma semana depois, no dia 28, aconteceu uma marcha gigante, assim, de mais de 100 mil pessoas. E eles foram super reprimidos, estavam rolando altos vídeos no Facebook daqueles jatos, né, que eles têm. Como que é o nome daqueles jatos de água, assim, que eles...
Choro
não, água, não sei, né? Mas é
caminhão muito... de...
Que eles usaram até ontem na ocupação do Alckmin também, só que é de uma forma menos intensa, né? Bom, mas já que a gente tá falando de pauleira aqui, a gente vai ouvir dois raps agora. Um é do grupo chileno La Classe, com a música La Banda Sonora de las Tomas, que fala sobre as manifestações de 2011 que a Caro comentou lá no Chile. E depois o grupo espanhol, que se chama Reincidentes, cantando Eu Sou Estudiante, uma música também bastante porrada. Fica aí, a gente já volta com mais música e informação no Soy Louco por Ti.
Vamos por la unificación del movimiento estudiantil capucha hardcore. Anda, escúpela la vinta, mal medio de un mitin. Y aquí la lucha va hasta el fin. Encapuchado los estudiantes y las tías del jardín, todo ahí. Salvao, los partidos vacilados. Los cabros tan claritos no serán instrumentalizados. Por eso pao, culiao, del estado. La base van gritando y los dirigentes van callados. La hermosura de una toma suma lo que el capital ignora. Las masas viven y juntas colaboran. Si somos miles ahora, pa' que chucha dialogar. No hay diálogo válido contra la historia.
Somos los obreros y arquitectos del porvenir. Tendremos arduo trabajo, pero hay que proseguir. Deja la ira fluir, lo que importa es que resista. En ese proceso hay que hacerse protagonista. El combate ahora es de la clase social. Toda no hay otra, solo es la nuestra y la explotadora. El problema es transversal, no transa, se transforma en una huella trascendental. Cuando con autonomía se organiza, así como el movimiento se politiza. Los derechos son más que educación de calidad. Esto demanda un ataque directo al sistema capital.
La banda sonora de las tomas grita. Los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita. No queremos más limona, educación gratuita. La banda sonora de las tomas grita. Los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita. No queremos más limona, educación gratuita.
Recursos naturales, manos de transnacionales. Son el sueldo chileno negociado por los militares. Pinochet el proxeneta, Chile la puta más barata del planeta. La concerta marioneta de la demanda oferta. El ingreso es grueso, el invasor está de regreso. Por eso estamos agresivos, no agradecidos del progreso. Al Congreso no le interesa la educación cívica. La educación gratis es posible solo con voluntad política.
Calidad,
no es el delicio tener más PC. Política es solo ser del PC. Que Chile más rico es su defensa. Que cobra por educar, no les da vergüenza.
Somos la voz del pueblo, no de los partidos que quieren tomar partido del movimiento conseguido. Somos parte víctima de la problemática. No me separe la política de la temática. Recursos hay mal utilizados por el poder burgués. Ya no más estamos más maduros que en el 2006. Hay un pedido hoy de estas propuestas concretas de pobladores proleta organizados en treta. Claras decisiones para acabar con tus acciones. Son ustedes, no nosotros, quien irá de vacaciones. Ahí veremos si fuimos la generación perdida. Porque dejó de estar dormida.
La banda sonora de las tomas grita. Los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita.
No queremos más limona,
educación gratuita. La banda sonora de las tomas grita. Los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita.
No queremos más limona,
educación gratuita.
Loco por ti.
Soy estudiante.
autoridad y sobra esperanza. La rebelión desde la plaza Che avanza. La masa no será más mansa. Acá se construye la nueva Colombia con fútbol, poder popular y confianza. Esta es la alianza de las 5 J contra las 5 P's que se afianza. Jóvenes joviales jodidos, juramos en cuistral, puerto plutócrata, el puro, la plata y la panza. Porque en él te ubica, tú publica que el rector invita al estreno de la educación pública en Colombia, la película. Pero acá proponemos la reforma agraria y no pagar matrícula. Casas estudiantiles, útiles en seres víveres. No más cadáveres de líderes, ni de caros viles títeres. Así es, ya saben cómo es. ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es?
Soy estudiante latino, soy estudiante, estudiante.
Yo soy realista, pido lo imposible y denuncio este fiasco. Prohibido prohibir es la consigna de los que aún sentimos asco. Rabia, pena y dolor, pero mi forma de hacer la guerra es haciendo el amor y cantando hardcore. Aquí no hay nadie que no sea pecador o pecadora. La revolución hay que hacerla ahora. Estudiantes sin demora, levanten la mano las soñadoras. La conciencia crítica de la nación está en tu cora. Porque tú estudias, tú marchas, tú escribes, tú luchas. Y cuando sales a alterar el orden te encapuchas. Trabajadoras, profesoras, estudiantes contra todas a partida de hijuepuchas. Las derrotas fueron muchas, pero aún así cruzas por la 30 y escuchas que
soy estudiante latino, soy estudiante, estudiante. Soy estudiante, estudiante.
En el Freud no hagan una prueba de doping. Acá somos saltimbanquis y lanzamos junkies a yuppies y junkies y yankees. El panorama es gris, pero aún así soy feliz leyendo y haciendo análisis, construyendo el país. Saquen un papel, un borrador y un lápiz, dice el profe. Empiezo mi ensayo con patria o muerte como epígrafe. Desde aquí se conspira contra el jefe y su matarife. El Ministerio de Educación es un insulto, meguetrefes. Otro semestre, por supuesto, en el que el presupuesto se va por el grifo. ¿Para qué la educación? El acertijo. Nuestros profesionales superan las expectativas del mercado, un rector dijo. Como pensar no está de moda, ni tampoco ven que quieren cerrar esto fijo. Pero al igual que las compitas feministas, yo grito, yo elijo y exijo educación, trabajo y regocijo. Al igual que las compitas feministas, yo grito, yo elijo y exijo educación, trabajo y regocijo. Educación, trabajo y regocijo. Simón Bolívar dijo, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Camilo Torres dijo, el compromiso revolucionario del estudiante y el estudiante debe llevarla hasta sus últimas consecuencias. Organizaciones estudiantiles, un abrazo de camaradería y resistencia. En la educación está la salida, compa. Así es. ¡Pum!
Voltamos com Soy Loco por Ti aqui na Rádio Universitária. Hoje estamos falando sobre estudantes e você acabou de ouvir a música Soy Estudiante do grupo espanhol Reincidentes. Bom, vamos falar um pouco então sobre a situação do Brasil, né, que está rolando aqui agora. Como muita gente deve saber, os estudantes de São Paulo, estudantes secundaristas, estão ocupando muitas das escolas técnicas estaduais lá de São Paulo. Reivindicando, né, a princípio a pauta era da merenda, porque as merendas, para quem já viu as imagens, elas estão sendo trocadas por refeições, né, refeições com alimentos, como arroz, feijão, sendo trocadas por pacotinhos de biscoito seco, assim, às vezes nem vem um complemento como um líquido. E daí, né, a gente pensa que é importante pensar como que os espaços de aprender também são... Eles precisam de permanência, né? E quando essa permanência é negada, a gente sabe muito bem a quem o ensino é dado. Quem tem acesso aos ensinos, né? Essa geração, que na verdade é nova, a gente estava conversando aqui, eu e Caro, como que... os estudantes novos cada vez têm ensinado mais pra gente, porque é uma geração que, por exemplo, tenta pensar talvez menos uma questão de classe e mais todas as opressões que se envolvem. É, tanto que eles falam que, tipo assim, hoje a gente vai aprender sobre machismo e sobre racismo, e é isso, a gente vai debater não só o que está aqui escrito no livro como a sua verdade ou a história, né, oficial, mas tudo que a gente vive aqui agora, porque a situação de permanência, isso não só para estudantes, mas em todo o contexto da América Latina e para todos os níveis, ela é muito cara ao aprendizado, né? Nesse final de semana, inclusive, o batalhão de choque da PM do Rio de Janeiro, ele reprimiu os estudantes que estavam ocupando a Secretaria de Educação. Eles foram expulsos de uma forma totalmente violenta, estudantes menores de idade, assim, guris, que saíram desmaiados no colo do batalhão. Eles não têm noção nenhuma do que é, né, do que é essa educação que se é reivindicada. No Brasil também, além de São Paulo do Rio, também mais de 120 escolas estão ocupadas lá no Rio Grande do Sul, e no Ceará também, 56, parece. Nesse momento também, não nesse momento, mas nesse contexto, estão ocorrendo vários protestos também no Paraná, e é importante lembrar que agora, né, completou um ano, agora em abril, que o governo lá do Beto Rich, ele reprimiu os professores, os servidores públicos, que no ano passado gerou uma comoção nacional também. Eles reprimiram esses professores, servidores e os próprios estudantes que também comporam, com o número alarmante de 233 balas de borracha e 1.413 bombas de efeito moral, né? Então a gente percebe como que são tratados os nossos educadores aqui no país. Bom, mas em prol, né, dessa causa, esse ano alguns artistas, 16 artistas, que entre eles estavam o Arnaldo Antunes, o Chico Buarque, o Paulo Milkos, a Zélia Duncan, entre vários outros, eles fizeram uma música, né, em homenagem a estudantes, que os paulistas, na verdade. A música se chama O Trono do Estudar. E a gente vai ouvir daqui a pouco. Além disso, também tem a música Coração de Estudiante, que é cantada pela Mercedes Sosa, é uma versão ao vivo cantada por ela, pelo Leon Rieco, os dois argentinos, e o Milton Nascimento, nosso brasileiro aí representante. Vamos ouvir então essas duas versões e daqui a pouco a gente volta.
O trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu.
Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu.
Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu.
Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu.
Vocês vão ter que acostumar, porque
ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu.
Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu.
Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar.
Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar.
Vocês vão ter que me engolir, se entregar, porque
ninguém tira o trono do estudar,
Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
A vida deu os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu.
Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu.
Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu.
Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu.
Vocês vão ter que acostumar porque...
Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu.
Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu.
Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar.
Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar.
Vocês vão ter que engolir, se entregar porque... Ninguém tira o trono do estudar.
Ninguém
é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar.
Ninguém
é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar.
Sou louco por ti.
Su retorno.
Estamos de volta com Soy Louco Por Ti, ouvindo esse reguezinho aí agora, nessa semana que é de feriadão para todos os brasileiros. Bom, a gente acabou de ouvir a música Coração de Estudante, cantada pelos argentinos Mercedes Sosa e o Leon Rieco, e também o brasileiro Milton Nascimento. É, o programa está chegando ao fim, mas antes disso eu gostaria de falar um pouco também sobre o contexto do Paraguai, né? Eles também esse ano estão em reivindicações bastante fortes. Ocorreu, inclusive, a renúncia da ministra da Educação, que era a pauta principal deles, eles já conseguiram. Desde o 8 de maio que eles declaram a paralisação nacional. E as escolas lá já estão em outro contexto de luta, assim, também. Já não existe mais uma diária, uma rotina normal do que a gente conhece, né? Bom, mas eu queria mandar um abraço agora para todas as pessoas que estão acompanhando a gente, ouvindo agora, todas as pessoas que compõem aqui o programa.